Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos verificar os atuais momentos de cotações, de preços, o que vem interferindo no mercado do cereal aqui no Brasil e também na Bolsa Americana, a Bolsa de Chicago. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Roberto Carlos Rafael, ele que é da Germinar Corretora, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Roberto, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme, bom dia a todos os ouvintes e amigos do Notícias Agrícolas, que acompanham Notícias Agrícolas, é sempre um prazer estar com vocês, tá, viu?
Roberto,
muito obrigado pela oportunidade.
Durante o mês de abril, a gente vinha acompanhando, né, um movimento de queda nas cotações do milho aqui no Brasil. A gente, inclusive, conversou sobre isso em algumas oportunidades, algumas entrevistas. Nesse mês de maio, os preços deram uma recuperada, voltaram a subir aqui dentro do país. A que a gente pode atribuir essa mudança de rumo nas cotações do milho?
Perfeito. Fazendo um cronograma um pouco dentro do que você está me perguntando, acho que no comecinho de abril a gente fez conversamos um pouquinho com os amigos da Notícias Agrícolas, onde os preços batiam algo ao redor aí de R$ 60 aqui em Campinas. Eu falo Campinas, que é uma praça muito referenciada, até porque nós estamos nessa região, e que ela é base de formação de preço para a BMF, que é um drive extremamente importante do mercado. Naquela época estava em 60, a pergunta era iria mais ou não, e a nossa abordagem foi que era o momento ideal para o produtor vender, fazer as suas médias, porque estaria chegando agora no mês de abril uma colheita final da safra de verão, né? Entrando mais firmemente Minas Gerais, que tem uma safra respeitável na safra de verão, Goiás e também no estado de São Paulo. E a nossa análise era que nós teríamos uma pressão de oferta, além do que no meio de todo esse cenário adverso, né? De muita incerteza, em função da pandemia, em função do coronavírus. Então, naquele momento, a gente falava que ia ter uma pressão, e isso aconteceu. Os patamares de preço caíram de 60 para alguma coisa ao redor agora, a nível de 48 a R$ 52, que é o preço que nós temos hoje, né? O motivo principal daquela queda foi exatamente a questão das preocupações com todas as incertezas de mercado, e principalmente que você tinha essa oferta entrando no mercado. Agora, encerrada essa colheita da safra de verão, que agora nós estamos praticamente já está totalmente encerrada, né? Você sempre tem aí um certo viés de alta, que é o que aconteceu nesse momento. Por quê? Você tira aquela pressão de colheita, tira aquele momento em que o produtor está precisando fazer um caixa, tá certo? Então essa fase passou, agora nós estamos no hiato, vamos dizer assim, numa entre-safra entre safra de verão e safrinha. Com isso, o mercado, ele, na verdade, acabou, num determinado momento, ficando meio lateralizado, subindo um pouco agora, né, em função desse cenário. Okay? Então, realmente, a gente percebeu esse aumento que aconteceu aí última semana, né, mas em função disso, houve uma retração de oferta, né, e em função do encerramento da colheita, e aliado principalmente à pressão do câmbio, que isso é um fator que a gente é extremamente importante para o momento, porque o produtor, ele vai vendo o aumento do câmbio. Nós tivemos estamos tendo altas seguidas aí do câmbio, batendo diariamente recordes de preço no câmbio, né? Quase beirando ontem a R$ 6 na tarde de ontem, depois se
Bom, nós tivemos uma interrupção na comunicação com o Roberto Carlos Rafael. Vamos refazer a ligação com o Roberto Carlos Rafael, analista da Germinar Corretora, ele que está explicando para a gente um pouquinho das últimas movimentações no mercado do milho, por que as cotações subiram nos últimos dias. A gente já voltou com o Roberto. Roberto, você falava justamente da influência do câmbio e das últimas altas do dólar beirando ali os R$ 6, isso também influenciando as cotações.
Exatamente, foi os dois motivos que fizeram com que o mercado voltasse, ou seja, começou a ter uma retração de oferta e o mercado voltou a subir um pouco aí ao longo dessa semana.
Então, Roberto, a gente deve esperar preços sustentados ainda com esse viés de alta, pelo menos até a chegada da safrinha, deve ser esse o cenário para o milho aqui no Brasil?
Veja, na verdade o que o produtor tem que ficar atento é que nós vamos ter uma safrinha que é uma safrona, né? Na verdade, o termo safinha é muito interessante, né? Não sei se todos sabem, mas não sou agrônomo, mas ao longo dessa vivência de mais 30 anos, a gente participando de muitos eventos, a gente sabe que o termo safrinha, ele vem, na verdade, da agronomia, né? Porque é um curto espaço de tempo para plantio, por isso chama safrinha. Do ponto de vista de volume, ela não é mais, porque ela, na verdade, é o triplo de volume do que a safra de verão, tá certo? Então, esse ato que nós vamos ter entre safra e safrinha, né, é onde a gente tem que ficar muito atento. Por quê? Porque, primeiro, nós estamos acompanhando o clima, né? Nós tivemos aí algumas preocupações com a safrinha em função de falta de chuvas, principalmente no estado de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Digamos que algumas perdas virão, já aconteceram, né? Mas elas foram, na verdade, amenizadas agora nesse período em que nós tivemos chuva. Nós tivemos duas semanas seguidas aí de chuva, né? Foram chuva na semana passada e no começo dessa semana. E temos previsão de chuva para a próxima semana também. Então, ou seja, existia essa preocupação com a falta de chuvas, que agora eu diria que já está bem contornado. E começamos agora um período também de preocupações com as quedas de temperaturas, né? E ficar atento se eventualmente poderemos ter alguns problemas de geadas, o que poderia afetar a produção de safrinha dos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Então, isso é um drive que o produtor tem que seguir, essa questão de clima. Tem que seguir também como é que vai a safra americana, apesar que ela vem excepcionalmente bem. Nós tivemos aí na segunda-feira as informações de plantio da safra americana, a evolução do plantio. Nós chegamos já a nível de 67% na safra de milho já plantada, contra nos últimos 5 anos 56%, e o ano passado estava em 28% nesse mesmo período. Então, ou seja, está sendo plantada uma safra dentro da janela ideal, com um clima extremamente favorável. Então, aí os Estados Unidos já começa a anunciar uma produção de mais de 400 milhões de toneladas, né? É uma super safra no meio de uma retração de demanda, né? Em função principalmente das reduções de produção de etanol. Então, o produtor também tem que ficar muito sintonizado nisso, tá certo? Apesar que as grandes preocupações agora de clima americano, porque vem chovendo regularmente, tem uma chuva agora nos Estados Unidos acontecendo também por esses dias, o produtor, na verdade, ele vai ter que ficar muito mais atento aí no final, no período de julho e agosto, para ver o que pode efetivamente, às vezes, ter alguma perda, se aí a preocupação seria eventualmente uma eventual falta de chuvas, né? Enfim, a safra americana, com esse volume, hoje já se fala que os Estados Unidos provavelmente terá, no final dessa safra, essa campanha 2021, nós estaríamos falando então em 31 de agosto de 2021, está falando em ter um estoque próximo de 90 milhões de toneladas. Isso é mais de 3 meses de estoque, é algo que há muitos anos não se via isso, tá certo? Mais de 35 anos que não via um estoque desse tamanho, nessa magnitude, e tudo isso por conta de uma boa safra e a retração na demanda, tá certo? Então isso também é uma preocupação, então a gente não pode esperar de Chicago uma melhora de preço, tá? Pelo contrário, eu acho que Chicago, inclusive, apesar de estar com hoje um ponto de alta, mas ele vai numa fase de maturação. Eu acredito até que Chicago deu uma, de uma certa forma, possa cair ainda um pouquinho, tá? Talvez chegando a nível aí de 3, o bucho, tá certo? E depois talvez uma certa estabilidade, até porque se a gente falar que o custo de produção americana é 3,50, 3,60, nós já estamos quase 20% abaixo disso. Então, não dá para a gente falar que talvez caia muito mais, mas também não dá para acreditar em altas em Chicago, tá certo? Então, o que tem aqui para sustentação de preço é câmbio, né? Então, câmbio é o que o produtor vai ficar atento, e o câmbio a gente também não pode negar, ele está muito alto. Eu particularmente acho que nós estamos passando por um momento com uma crise de sanitária mundial, nós estamos passando por uma crise política, uma crise econômica, tudo isso, e também a retirada também as baixas das taxas de juros fizeram com que o câmbio subisse e nossa moeda simplesmente foi desvalorizada em quase 50% ao longo desse ano, em menos de 5 meses, né? Então, o câmbio é alguma coisa que está sustentando preços, é isso que o produtor tem que ficar atento. A chance desse câmbio cair até o final do ano, para mim, é grande, tá? E não vai cair pouco, acho que vai cair pouco. Essa é a minha visão. Não sei só em que momento que ele vai cair. Pode passear um pouco até acima dos 6 nesse momento. Mas, assim, Eu acho que o produtor tem que ficar preocupado agora com todos esses sinais que estão aí no mercado. E também não podemos negar que a gente tem aí uma safrinha que começa a ser colhida, já tem alguma coisa, pouco volume, mas no Mato Grosso sendo colhido, mas eu diria que a safrinha viria com mais força a partir do final do mês de junho. Então temos 30 dias ainda aí de, vamos dizer assim, uma entre safra e safrinha, né? Que pode fazer com que os preços fiquem ou lateralizados ou subindo um pouco. Então, acho que é o momento também do produtor ir fazendo seus preços, suas médias, né? Porque vamos ter pressão na hora que chegar realmente safrinha, a não ser que o dólar continue nessa escalada fortíssima de alta.
E aí, Roberto, a gente entra, vai chegando perto de uma safrinha com bastante volume já negociado. Isso muda o planejamento do produtor, a forma dele negociar? Ele tem uma margem um pouquinho maior de segurança para passar por esse momento de incerteza?
Sim, a safrinha, na verdade, ela é constituída, inclusive, um pouco diferente da safra de verão, a gente abordou isso há um tempo atrás, ela é constituída de produtores já de maior porte, de maior tamanho. E é um pessoal que vem tendo na soja uma remuneração fantástica, então está com caixa, eu não vejo muita preocupação. Além do que, nós temos aí um bom avanço da comercialização. A gente fala que na safrinha, na safra de verão a gente já tem alguma coisa ao redor aí de 70% comercializado, são números que a gente vê aí no mercado, e na safrinha a gente fala que em média 50%, sendo que o Mato Grosso indica que já tem algo superior a 70% já comercializado. Então isso, os primeiros lotes vão estar entrando justamente para atender os contratos, né? Principalmente aí de exportação. Os níveis de exportação, a gente fala, pelo menos os números que são divulgados no mercado, acreditamos que já tenha algo ao redor de 25, 26 milhões de toneladas comercializado, tá certo? Na exportação, é um número significativo. Dentro de uma expectativa que o governo tem de algo ao redor de 34 milhões e meio, a ANEC soltou recentemente um número que pode chegar a nível de 32, tá certo? Mas é um número aberto, certo? Tudo vai depender do que nós vamos ver de câmbio, do que o mercado interno vai pagar, é um número que está aberto. Pode superar os 34 milhões? Também pode ficar abaixo. Então, nesse momento, há expectativas que talvez fique um pouco abaixo de 34, mas de acordo com o que a gente vai vendo com o câmbio, né, do que o mercado interno vai pagando, esses números podem ser superiores. De modo que até o número que a Conab soltou nessa semana, ela mostra um aumento de estoques de passagem ligeiro, passando de 9 milhões e alguma coisa para 11,5, né? Seria estoque que nós teríamos no Brasil no final, no dia 31 de janeiro, tá certo? Quando se encerra, 31 de janeiro de 2021, quando se encerra o ano agrícola, né? Então, vai trazer realmente essa questão de uma aceleração que teve na comercialização, uma certa tranquilidade para um produtor que já está bem capitalizado, para ir fazendo as suas posições ao longo de um período aí, depois da colheita da safrinha, que vai se encerrar aí em agosto, para chegar depois até fevereiro e março, na verdade, do próximo ano, né? Então, só que tudo isso vai ser capitaneado pelo câmbio. Na verdade, o mercado vai operar câmbio, né, na questão de milho, e é isso que vai acontecer daqui para frente. Como eu estou dizendo, acho que não dá para esperar nada além de Chicago, por conta do grande volume de estoque de passagem que o americano vai ter. E aqui a gente tem essa questão da moeda, que é onde que o produtor vai ter que ficar atento.
Roberto, falando dessa questão das exportações, uma questão que chegou aqui até a gente por parte de alguns produtores acompanhando as nossas entrevistas, as nossas lives aqui do Notícias Agrícolas, é a percepção de uma entrada da China no mercado importando milho lá dos Estados Unidos. E a pergunta que esses produtores fazem é que essa busca da China por milho pode, de alguma forma, chegar até o Brasil, demandar esse grão aqui no Brasil, ou isso deve ser uma questão de cumprimento de acordo comercial com os Estados Unidos e ficar restrito ao milho americano?
A China é uma caixa de surpresas, né? Ela importa alguma coisa por ano, justamente porque eles têm os custos internos deles do produto, o carregamento de estoque que eles têm é muito alto, então eles acabam liberando algumas cotas para algumas empresas para importar algum volume com custos mais baixos. E agora nós estamos num momento de Chicago, talvez mais baixo dos últimos 12, 13 anos, né? Então, mas pode, eu acho que a conta que a China vai estar fazendo é sempre avaliando onde ela pode comprar, na verdade, com um custo menor, mas como eu digo, é uma caixa de surpresas. Há também essa questão de uma aproximação mais forte agora com os americanos, cumprindo um pouco esses volumes adicionais aí que eles estão fazendo de produto agrícola em função dos acordos que eles vêm se acertando ultimamente.
Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender todas essas movimentações do mercado do milho. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Não, eu que agradeço sempre a oportunidade de nós estarmos conversando e acho que, na verdade, é sempre a mensagem é o produtor tem que estar sempre avaliando qual é o seu custo de produção e aproveitando as oportunidades que tem no mercado com os preços remuneradores, tá? Então, é ficar atento agora, porque vamos passar por um período, como nós falamos, de aumento de oferta, tá certo? E aproveitar esses preços que estão aí no mercado, que eu acho que estão bem remuneradores no momento.
Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Obrigado a você. Ficamos sempre à disposição dos amigos, tá bom?
Esse, o Roberto Carlos Rafael, ele que é da Germinar Corretora, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para o mercado do milho aqui no Brasil e também lá na Bolsa Americana, a Bolsa de Chicago. Segundo o Roberto Carlos Rafael, os preços do milho que vinham apresentando uma tendência de queda durante o final de março, mês de abril, em função das incertezas com a demanda em meio à pandemia do coronavírus e também uma pequena pressão de volume com o avanço da colheita da safra de verão. Nesse momento, o mês de maio apresenta uma tendência de alta, já que essa pressão de volume já passou, as incertezas continuam, mas principalmente em função do fator câmbio. O Roberto destacando o dólar batendo recordes diariamente, subindo, beirando os R$6 e isso sustentando os preços nesse momento aqui no Brasil. O Roberto Carlos Rafael destacando que nesse período de 30 dias, de agora até a entrada da safrinha, a gente deve ter um momento de preços lateralizados, talvez um pouquinho em alta, com o dólar atuando nesse sentido de sustentar as cotações. A partir da entrada da safrinha, aí esse panorama pode mudar, já que até aquelas áreas que sofriam mais com a estiagem receberam chuvas nos últimos dias, há previsão de chuvas para as próximas semanas também, então isso pode ajudar na produção e no volume de safrinha que vai entrar no mercado a partir do segundo semestre. Roberto Carlos também destacando as movimentações de Chicago, que segue caindo. A safra americana vem sendo plantada em boas condições, em ótimo volume de plantação. Então, expectativa de alta colheita americana, estoques muito altos, o que tudo isso ajuda a impactar para baixo os preços. O que vai manter as cotações aqui no Brasil em alta ou não, segundo o analista da Germinar Corretora, é justamente o dólar. Há uma na expectativa do Roberto que esse dólar possa cair até o final do ano, mas enquanto ele se mantém em alta, as cotações vão ficar positivas e o produtor deve aproveitar esses momentos para ir fechando seus lotes, fazer as suas vendas e obter aí médias altas de preços nessa safra 2020. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.